Deputado Rony Nehmer, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Com a Palavra, da Rede Câmara, da Rádio Câmara, e também cumprimentar você aqui, Elisabel, por essa oportunidade, e dizer que é muito importante, né, a aprovação desse relatório. A gente sabe que tem um trâmite ainda a ser cumprido, mas é importante a gente enfrentar com rigor esse problema que, infelizmente, atinge as famílias, né, do Brasil.
Sem dúvida nenhuma. E é o que? O problema da pedofilia, que é um problema nada novo e, na verdade, é uma questão que já vem sendo discutida há algum tempo, né, deputado? Essa questão aí da inclusão nos crimes hediondos, porque já, a gente já tem até alguns outros crimes já incluídos na lei dos crimes hediondos no país, né, como é o caso do sequestro relâmpago, por exemplo, que foi numa época que estava muito em voga, acabou passando como, né, sendo incluído nessa lei, mas a pedofilia ainda não, que é, um certo modo, um certo atraso em relação àquilo que já deveria estar sendo feito nesse sentido, né, deputado?
Na verdade, é uma agressão à família, é agressão à infância, e é um crime que já devia ter há muito mais tempo considerado como crime hediondo, como um crime que não tenha possibilidade de pagar fiança, não seja transformada a pena em pena alternativa, que para mim, do meu ponto de vista, do meu modo de pensar, uma doença tem que ser tratada. E muitas vezes não é endurecendo as regras da lei que a gente vai conseguir sanar esse problema. Isso é uma medida, mas é preciso também que se faça toda a conscientização dessa doença, porque essas pessoas são doentes. Hoje mesmo, pela manhã, a gente viu um presidente de uma Câmara de Vereadores no interior do país.
De Bariri, né, em São Paulo.
Preso por ter, supostamente, abusado de uma criança. É uma coisa muito triste, é de uma violência, de uma agressão. E eu tive a oportunidade de ser o relator desse projeto, é lógico, relatório totalmente favorável, que torne crime hediondo, para que as pessoas tenham que cumprir a pena. Mas não adianta só prender as pessoas. Pessoas, penso eu, que devem ser submetidas a tratamento,
né?
Eu acredito que isso é uma doença.
O senhor falou que é uma doença, o senhor acredita que é uma doença. O que, que poderia ser feito? Quer dizer, ele vai ser preso e não vai resolver a questão. O que, que poderia ser feito, então, deputado Rony Nehmer?
É por
Qual
isso
é essa
que eu
sugestão?
Digo, viu, Elisabel, que eu digo assim, precisa ser preventivo, há que se ter programas na rede hospitalar, na rede pública de saúde do Brasil, com vistas a esse combate, dizendo do ponto de vista de psicólogo, psiquiatra, de tratamento mesmo, que às vezes a pessoa tem essa doença e ela pode fazer um tratamento preventivo para que não venha a cometer o crime, penso eu. Pode ser um sonho, mas eu acredito nisso. Eu acredito que não é só prendendo que vai resolver, porque se ele ficar preso 10 anos, quando sair, aquilo vai estar instalado nele e ele vai cometer ele na frente. Como a gente vê direto isso. E é preciso também que nas prisões haja esse acompanhamento também. Por que que fez isso? Qual é? Porque muita gente, é comum nós do Brasil, ligado, generalizarmos, conscientizar assim, não, tem que mandar matar, mandar isso. Eu sou contra as coisas de pena de morte, mandar matar, mandar castrar. Eu penso que tem muita intolerância, muito ódio. Nunca serei conivente com nenhum tipo de crime, esse muito menos, que é um crime que rouba a infância. E na maior pureza da sua vida, que é naquela época da infância, vem um ser humano e te rouba, sem você, às vezes, perceber o que está acontecendo, por uma bala, por uma dificuldade financeira que você vem, às vezes, de uma família com poucas condições, ele vem te estupra e tira sua vida, tira seus sonhos de forma assim, muito torpe, muito, muito sarcástica, muito agressiva. Mas
às vezes
penso que é um conjunto, viu, Elisabeth, um conjunto de coisas. Não adianta a gente só fazer isso, pronto. Agora vai ser resolvido, vai ser considerado crime hediondo, pronto, acabou, resolveu o problema. Não. Tem que ser prévio, tem que ser preventivo e tem que ser também posteriormente, para que essa pessoa lá tenha todo cuidado, tenha todo acompanhamento, para que possa efetivamente sair dali um ser humano melhor, quando puder sair de novo da prisão.
Agora, o abusador muitas vezes é alguém da família, né, deputado? E aí, você acha que a omissão das famílias dificulta o combate ao crime?
Ah, com certeza. Hoje não tanto mais. Antigamente, sim, havia muito esconder, a própria família escondia, ou às vezes por uma questão financeira, não tinha coragem, com medo de passar fome, não delatava o companheiro. Mas hoje também muitas pessoas mal conhecem outras pessoas e já levam para dentro da sua casa. Uhum. E há muito também de pessoas, vou deixar meu filho dormir aqui, dormir ali. Meu filho, só depois de 13, 14 anos, quando ele já tinha cognição suficiente para entender o que era certo e errado, que a gente oportunizou ele de dormir na casa de alguém, o mais próximo que seja. Sabe? Eu sou meio a moda antiga. Eu acredito que é preciso ter mais conhecimento, porque às vezes você conhece um amigo, a sua filha ou o seu filho tem um amigo de colégio, você conhece os pais, mas você não conhece, às vezes, outras pessoas que frequentam a casa. Uhum. Aí, na minha família mesmo, meus irmãos, às vezes, falam, cara, tu é muito radical nas posturas. Eu falo, não, pra que a gente vai dar chance ao azar? Pra que? Porque depois do fato ocorrido, é difícil.
É um trauma que muitas não superam.
Não supera. E mais, tem estudos que nós temos conhecimento, que muitas vezes esse abusado pode mais tarde se tornar um abusador.
Pois é, não, é muito louco. Exatamente. Muitos pedófilos sofreram abuso quando eram crianças, né? Então é um caso. Por isso que
esse trauma fica ali, seria uma forma dele, de repente, dar uma resposta, que é muito ruim. Acaba virando um ciclo vicioso. Quem sofre são as famílias, volto a dizer. Tudo acaba na família. Esse é o grande problema.
Pois é, deputado, no seu relatório, inclusive, o senhor faz uma salva importante sobre o papel do Estado como protetor da infância, inclusive do aspecto da obrigação de adotar medidas legislativas e administrativas também, e sociais, educacionais, enfim, de dar esse aporte como é preconizado pelas Nações Unidas. Como que o senhor avalia no Brasil essas políticas públicas que a gente tem hoje da proteção da infância, hein? Como é que nós estamos?
Muito primárias. Eu acho muito... ficam só na superficialidade. Eu não acredito que o Estado... É o papel do Estado, mas o Estado não o faz. Muitas vezes o Estado não o faz. Há quantos lares hoje o Estado não está presente de forma nenhuma?
Uhum.
O que eu penso, uma forma de combate, é a valorização e o fortalecimento da família. E valorizar, fortalecer a família é oportunizar o emprego. Não é dar cesta, não é dar nada benefício. É oportunizar que essas famílias tenham dignidade para trabalhar e sustentar. Ser exemplo, e empregos perto de casa, onde os pais e mães possam acordar, há tempo de dar um beijo nos seus filhos, e dizer o papai te ama, a mamãe te ama, há tempo de voltar cedo para casa, para ajudar a fazer um dever de casa, participar da vida do filho e da filha. No nosso país, há muitas pessoas que, neste momento, deixaram um filho de 8 tomando conta de um de 6, um de 4, para poder sair para trabalhar longe de casa. Uhum. Não por negligência dos pais, por necessidade.
Uhum.
Então, eu acredito que também passa por uma valorização e fortalecimento da família. E o Estado, muitas vezes, é omisso nessa geração de emprego e renda, fortalecendo e valorizando a família. Não vejo, há muitos estudiosos, há muitos trabalhos feitos nessa questão da pedofilia, em várias questões que envolvem a família. Mas o Estado em si, eu acho que investe muito pouco nisso.
Agora, a internet, infelizmente, é um território bastante rico para a propagação. Aliás, como tudo, né? O que acontece é que tudo que é, o que é bom e o que é ruim, a internet, pelo alcance mundial que ela tem, ela acaba potencializando. Quer dizer, potencializa coisas muito boas.
Infelizmente, né?
Né? Exatamente. Potencializa coisas muito boas, também como potencializa coisas que são danosas, né, para as pessoas. Como é que o senhor avalia a questão da internet? Porque o senhor está falando aí da família, de estar presente na vida da criança, e muitas vezes a família acaba deixando para o computador a responsabilidade de educar e etc, etc. A criança acaba ficando lá e, de um certo modo, os pais, vez por outra, também se sentem com um certo conforto, porque enquanto a criança está ali, eles podem ver o seu filme à vontade, ficar mais tranquilos, etc. E acaba não tendo o envolvimento devido com a vida da criança, né, deputado?
É isso, Edson. Internet é terra de ninguém. você não sabe o que quem está do outro lado.
Uhum.
Se fazem passar, às vezes, por criança, por amigo, e às vezes uma carência que o pai e a mãe deixa, aquele amigo ali da internet vem suprir. Como a gente viu aí, vários episódios de meninas que acabaram se envolvendo com adultos pela internet. Mas o mais importante é que não podemos deixar de deixar o filho ter acesso à internet. Mas é regrar, é tudo com... Eu sou de uma educação antiga, né? Eu já tenho 55 anos. Então, antigamente, a gente, pai e mãe falava, hoje em dia há muito questionamento. E é legal isso também. As crianças hoje têm muito mais vontade, conhecem muito mais coisa. Antigamente, a gente andava, quem andava com um ano de idade, quem era, ó... Era 7 dias para curar o umbigo, 7 dias numa sala escura. Hoje em dia, para olhar a luz do sol. Hoje em dia, o bebê já nasce no olho aberto. Pouco dia, o umbigo já caiu. 8, 9 meses, já está andando. Realmente, há uma evolução da humanidade. Mas a gente precisa ter aquele carinho, aquela cuidade, aquele olhar diferenciado para o seu filho, para não deixá-lo navegar numa área que é uma terra que é de ninguém, porque você não sabe quem está do outro lado e pode estar seduzindo o seu filho com o que ele quer ouvir. Porque muitas vezes o pai e a mãe passam por chato, porque fala aquilo que o filho precisa ouvir,
uhum.
e não o que ele quer ouvir. Mas quem está lá do outro lado está falando o que ele ouvir, ele acaba sendo abraçado.
Uhum.
Não só do ponto de vista de pedofilia, no ponto de vista de droga, de várias coisas erradas. Então a gente precisa efetivamente tomar cuidado. Mas não podemos também dizer, não vou deixar meu filho mexer com isso, porque senão ele não vai entrar nunca quando crescer no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, sou analfabeto, não sei mexer no computador. Não sei, a minha geração lá atrás não tinha. Hoje muita gente aprende. Uhum. Eu tenho dificuldade, eu tenho limitações. Você vê uma criança, até no celular eu tenho limitação. Você vê uma criança de 2 anos já lá na tela, botando, abrindo, fazendo joguinho. Mas o mais importante, volto a dizer, é a família.
Uhum.
E se o pai e a mãe tiverem tempo de acompanhar seus filhos, esse é o ideal, é o sonho. Todo mundo diz assim, hoje nós vemos também... A família transferindo para a escola a educação dos seus filhos.
Sim, sim.
A escola ensina conhecimento. Quem tem que educar é pai e mãe.
Uhum.
E a família, que eu digo, é uma família sem preconceito. Uma família onde haja amor, que compreenda as diferenças de cada um. Porque lá em casa nós somos 7 irmãos. Cada um é diferente do outro.
Sim.
E assim. E hoje em dia, os adolescentes, os jovens, as crianças, cada um tem suas necessidades, suas vontades, suas carências. E os pais têm que se virar nos 30 para poder resolver isso. Mas o mais importante, para mim, é essa valorização da família. Por isso que eu já fiz esse relatório há muito tempo. A gente estava tentando aprovar na comissão e não conseguia aprovar. Mas o mais importante é que é um passo dado. É importante, mas não é uma coisa distante que sozinha vai resolver. Não é penalizando que sozinha vai resolver. É preciso, preventivamente e posteriormente também, todo um estudo, um trabalho feito do ponto de vista científico, sociológico, psicológico, para que a gente efetivamente extirpe essa doença do meio nosso de convivência, do meio da família.
Pois é, deputado, um dos problemas que nós temos em relação a esse caso aí de violência contra a criança, especialmente no aspecto da violência sexual, é a subnotificação, quer dizer, a gente já tem muitos casos, né? O Ministério da Saúde fala em torno de 20 casos por dia que dão entrada nos hospitais públicos do país por conta de violência sexual contra crianças, o que já é um absurdo. Só que a gente sabe que nem todos são denunciados e há uma subnotificação, porque vez por outra as famílias levam ao hospital, mas não fazem registro de BO, não fazem, enfim. Você acha que os profissionais de saúde, especialmente, como já acontece, por exemplo, na questão da violência contra a mulher, que já tem uma legislação que obriga essa notificação às autoridades por parte dos médicos e profissionais de saúde, poderia se aplicar isso também às vítimas de violência sexual infantil?
Com certeza, mas hoje na prática pode não ter legislação, mas na prática é fato.
Uhum.
Acho que nenhuma autoridade policial, nenhum médico constatou, ele chama a polícia imediatamente que está ali no hospital.
Uhum.
Eles hoje não há conivência, não acredito que haja. Já é um sentimento de revolta tão grande, acho que um profissional da saúde, quando uma criança é levada a um hospital, ele percebe que houve maus tratos, não é só violência sexual, maus tratos, efetivamente ele já aciona a polícia. Hoje, graças a Deus, essa conscientização de seres humanos, pais e mães de família como profissionais, que se colocam no lugar daquela família, ou daquela criança, que tem filhos e filhas e não gostariam que seus filhos, suas filhas também passassem por essa experiência tão ruim. Eu acredito que isso, mesmo não tendo a legislação, já é na prática o que vem acontecendo. Agora, pode ser que nos lugares mais ermos, nos municípios mais distantes, possa haver, de repente, não essa direção, porque há também uma influência de pessoas com poder, que seduzem aquela família que muitas vezes pode sacrificar um filho, que é um absurdo isso, fingir que não está vendo, porque está entrando benefício que vai sustentar as outras crianças da família, né? E a gente fica muito triste. O sonho é realmente que a família se fortaleça em todos os rincões do nosso país e ninguém se submeta mais a nada por questão de fome, por questão de miséria. E sim, sejam denunciados todos e todos possam ser punidos, mas também tratados para que acabe com esse mal.
Você acha que campanhas assim, de prevenção para contribuir nas denúncias dos casos de pedofilia poderiam ajudar a reduzir?
Com certeza. Com certeza, Elizabeth, se você botar... A criança hoje é muito viva, muito esperta, mas muitas vezes ela é seduzida de uma forma que eles se
muito
especializam
sutil,
também,
né?
Para seduzi-las. É. Então, assim, quanto mais... a gente faz um trabalho de empoderamento das mulheres, aqui pelo Progressista do Distrito Federal, então muitas vezes a mulher não sabe que ela está sendo assediada, que ela está sendo aviltada nos seus direitos. Ela não percebe. Uhum. Então a criança é da mesma sorte. A gente precisa, muitas vezes, fazer campanhas publicitárias com a linguagem dele. Eu vi um dia um trabalho com meu filho, de psicólogo, quando ele era pequeno, que ele tinha déficit de atenção, mas é muito interessante a forma como o psicólogo conseguiu tirar a coisa dele que nós, pais, não conseguimos tirar. Entrando no mundo dele, ele se solta e fala coisas que para nós, de repente, ele não fala. Então há profissionais, psicólogos, psicoterapeutas que são especializados nisso, que podem criar propagandas que vão lá onde a criança, no mundo, que eles compreendem como chegar lá e que ela possa, opa, isso já aconteceu comigo, aí vai. Porque às vezes é um colocar no colo, sabe? Por que que chega uma visita numa casa, a criança, ei, senta aqui no colo do titio, pra que isso? Sabe? Eu mesmo falando, cara, tu é curso de mal, não é, pra que? Tem necessidade disso. Entendeu? Eu sou completamente radical, eu sou a moda antiga. Eu acho assim, oi tio, dá um beijo, tá, mas não tem que ter muito, sabe, carinho, não é abraçando, não é apertando demais, não é pegando demais. Eu penso diferente, posso estar sendo preconceituoso, mas prefiro errar no excesso para amanhã não ter um dia sabor de ver e falar, poxa, eu podia ter feito diferente.
É verdade. Deputado Rony Nemer, do PP do Distrito Federal, do Progressistas do Distrito Federal.
Progressista.
É agora, né, tá essas mudanças de nomenclatura. Deputado Rony Nemer, muito obrigado aí por participar com a gente do nosso Com a Palavra dessa manhã de segunda-feira. E
obrigado,
vamos acompanhar a continuação da tramitação aí da proposta.
Eu queria aproveitar para deixar o número do meu celular, que também é meu zap, 61Brasília. 99988-2535, o telefone do meu gabinete, 3215-5572, 61 também aqui de Brasília, e o meu e-mail, contato@ronei.nemer.com.br. Está lá no site da Câmara, para que você, se quiser participar dos nossos projetos, a gente faz um mandato muito aberto. Se você tiver ideias de projetos de lei, ideias de projetos que estão tramitando na Câmara, nós estamos à disposição para juntos trabalharmos sempre na valorização e no fortalecimento da família. É a minha principal bandeira, pois eu acredito que só assim nós mudaremos a sociedade, a humanidade, e teremos mais igualdade para todos.
Ok. Deputado Rony Nemer, portanto, do Progressistas do Distrito Federal, muito obrigado aí pela entrevista, deputado, e pela presença aqui com a gente. Um bom dia para o senhor.
Igualmente, um abraço e com Deus. Obrigado.
Um abraço, bom dia. Até a participação do deputado Rony Nemer, que é relator, foi o relator, né, porque já está aprovado, foi o relator da proposta que inclui todos os crimes de pedofilia entre os crimes hediondos, ou seja, na lei dos crimes hediondos. Essa proposta foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Segue aí a sua tramitação.